dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que ganhou um hub agora de conteúdos de áudio do Netflix. Essa central de conteúdo está disponível por enquanto no Canadá, na Austrália, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Reino Unido e também Nova Zelândia, e tem podcasts e também as trilhas sonoras, né, playlists lá das séries e filmes da plataforma. Esse hub da Netflix do Spotify está disponível tanto para quem paga o Spotify, quanto usuários também do plano gratuito, e agora esperar, né, não tem previsão por enquanto aqui de lançamento disso no Brasil. E ainda sobre as coisas da Netflix, ela colocou mais um título naquela oferta de jogos, né, que é a iniciativa que ela tem lançado recentemente. A adição dessa vez foi do jogo de carro Asphalt Extreme, que é de 2018 e que tinha sumido em setembro desse ano da Play Store e da App Store também, agora a gente sabe por quê. Era pra ele voltar agora como título exclusivo da Netflix. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Epic Games confirmou que comprou aquela Harmonix, que é o estúdio que fez o Rock Band e Guitar Hero também. O valor da aquisição não foi divulgado, mas as empresas comentaram que ao mesmo tempo agora que a Harmonix vai começar a contribuir com Fortnite para experiências lá que tem a ver com o mundo dos jogos, vai continuar tudo igual com os títulos que ela oferece aí pra galera jogar hoje em dia online. E enquanto isso aqui no Brasil, o Rappi foi multado em quase R$1,5 milhão no Rio de Janeiro por conta de uma cobrança indevida que eles falavam que era da taxa de seleção obrigatória que eles cobraram sem explicação desde o começo da pandemia. A cobrança dessa taxa deixou o pessoal que era bem... Na verdade, deixou o pessoal meio bravo, ninguém queria pagar essa taxa ainda mais sem saber por quê. E isso chegou lá no Procon do Rio de Janeiro que colocou essa multa agora aí, que o Rappi não falou por enquanto se vai tentar reverter ou não. E ainda sobre as coisas do Brasil, o Mercado Livre confirmou que vai começar a deixar o pessoal negociar agora criptomoedas na plataforma. O CEO do Mercado Livre falou que quem é cliente ou do Mercado Livre, né, ou do Mercado Pago também, vai começar a armazenar, vender e comprar também Bitcoin e outras criptomoedas, e agora esperar. Falaram que deve levar umas semanas aí pra isso aparecer pra todo mundo. Bom, e agora a gente vai lá pra China, onde o governo de lá tá obrigando a empresa Tencent, que tem vários aplicativos, a mandar primeiro pra aprovação do governo autorizações e aplicativos novos também, pra aí sim liberar pra todo mundo. Essa inspeção vai começar a acontecer porque o governo chinês decidiu que diversos aplicativos da Tencent feriam não só os direitos dos usuários, mas os interesses também do pessoal, seja lá o que isso significa, e a Tencent só comentou, né, que segue disponível tudo que ela tinha antes aí nas lojas pra galera conseguir baixar. Já uma outra notícia é também de enrosco com o governo que apareceu, veio da Rússia. O país tá obrigando 13 empresas, incluindo a Apple, o Google também, Facebook e TikTok, abrirem alguma operação local na Rússia até o finalzinho desse ano, senão vão ser banidos lá de operar no país. Essa não é exatamente uma novidade do jeito que o governo russo opera, e aconteceu deles ameaçarem já processar pessoalmente, responsabilizar criminalmente e pessoalmente funcionários de empresas que estavam lá no país, né, visitando, por exemplo, para eles terem que ceder aí a pressões do governo. Então vai ser uma prática meio comum agora isso aí, né, falar para as empresas abrirem lá a operação na Rússia para conseguir fazer esse tipo de coisa. E enquanto isso, na Mozilla, ela confirmou que vai acabar com suporte no mês que vem do aplicativo Firefox Lockwise. Esse é um administrador de senhas que a Mozilla anunciou lá em 2018, né? Naquele esquema de programa que eles têm, que eles lançam um recurso para ver a adoção do pessoal, para decidir se isso vira padrão ou não no navegador Firefox principal, e esse recurso estava num limbo aí. Não virou, não foi bem para frente, né? Nem foi, não tinha sido até agora também aposentado. Então agora a Mozilla falou que ela vai acabar com suporte ao Lockwise do Firefox a partir de 13 de dezembro, o que vai significar que quem é usuário vai poder continuar usando, mas ele vai sumir das lojas e de aplicativos, né? Não vai pintar atualização também, nem suporte se o usuário precisar. Agora, quem também anunciou que vai descontinuar um aplicativo foi o Reddit. Eles falaram que o Dubsmash vai ser encerrado em 22 de fevereiro do ano que vem, e o Dubsmash, bem mal comparando, é tipo um concorrente aí do TikTok, né? Que apareceu lá no começo e teve um sucesso momentâneo, mas o pessoal acabou esquecendo. Aí, no ano passado, o Reddit comprou o Dubsmash. Até falou na época que era mais uma aquisição só pra ter lá o pessoal trabalhando pra eles, ter direito de usar as ferramentas também, e é por isso que agora vai acabar e o Dubsmash a partir do ano que vem. E ainda sobre plataformas sociais, o Twitter aposentou agora no app de iOS também, aquela função lá que atualizava a timeline do pessoal automaticamente. Esse é um recurso que sempre incomodou o pessoal, porque você tava lá, né, lendo a sua timeline, lendo um tweet, aí ela atualizava automaticamente, sumiu o tweet que você tava lendo, você não conseguia mais encontrar, e até comentei que eles tinham aposentado já isso aí recentemente na plataforma web. Aí eles atualizaram agora o aplicativo do iOS também, tirando aí esse suporte à atualização automática da timeline, e a questão de tempo para se pintar no Android também. E por último aqui sobre apps de comunicação, o WhatsApp confirmou que está lançando já uma ferramenta de edição e criação também de stickers, né, no WhatsApp Web. Então quem já recebeu acesso à novidade está conseguindo fazer upload de uma foto a partir do computador, e aí usa umas ferramentas lá para tirar o fundo, para colocar texto por cima também, efeito e tudo mais. Eles falaram, né, que além da Web, vão lançar isso também no WhatsApp para desktop. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma briga que pintou entre os funcionários do Google negacionistas de vacina e a própria empresa, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação e traz as principais novidades também do mercado de startups, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. O Startup Life já está há um pouco mais de um ano no ar e ao longo desse tempo entrevistaram já pessoas de empresas de destaque, tipo Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter, e pessoas importantes, tão Paulo Silveira da Alu, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt da Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e o episódio que vai ao ar amanhã vai contar com o Daniel Grossi, que é cofundador da Liga Ventures, e o Bruno Peroni também, que é sócio da Prana Capital e host do podcast A Virada, para bater um papo sobre a jornada de investimentos aqui de startups. Então já passa aqui na descrição do episódio, pega o link já para assinar o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Como parte do plano de volta ao trabalho presencial do Google, eles falaram já para os mais de 150 mil funcionários informarem até o comecinho do mês que vem se já foram completamente vacinados contra a Covid-19 e se pretendem voltar também ao trabalho presencial, né? Logo na reabertura. Isso, em parte, é para cumprir também até uma determinação do governo americano, que fala que empresas com mais de 100 funcionários têm que ou vacinar todo mundo completamente ou testar o pessoal com frequência e também contra a Covid-19, mas tem um extra, que é no caso de quem trabalha com o governo, né? Isso sim, as equipes todas têm que ser vacinadas mesmo para trabalho remoto. Bom, frente a isso tudo, o que o Google fez foi confirmar também, né, que especialmente o pessoal que trabalha com os projetos lá que tem a ver com o governo, aí sim o pessoal tem que ser vacinado completamente, independente ou não, se vai trabalhar de forma remota. Isso está irritando alguns funcionários, coisa de 600 que fizeram uma carta aberta pedindo para o Google repensar essa decisão. Esses funcionários estão falando para os outros se manifestarem contra a vacina, até falando que é uma oposição, né, questão de princípio e tudo mais, mas o Google falou que não tem isso, vai abrir mão aí da ordem que eles anunciaram, né, que todo mundo vai ter que cumprir. Bom, e ainda mais ou menos de bastidores do mercado, a Samsung confirmou que vai abrir aquela fábrica que eu comentei ontem, fábrica de chips lá na cidade de Taylor, no Texas. Ela falou que essa fábrica vai ocupar uma área de pouco menos de 5 mil metros quadrados e vai custar mesmo uns 17 bilhões de dólares para conseguir empregar mais ou menos 1.800 usuários. E confirmou também que ela no ano que vem vai começar a fazer a fábrica, né, para começar de verdade a funcionar no finalzinho de 2024. Bom, agora eu vou falar sobre a Apple, que abriu um processo contra a NSO por conta da ferramenta Pegasus, mas tem uma notícia interessante aí que pintou relacionada a isso também, né? Que pintou lá na França. Essa Pegasus, para quem não conhece, é uma ferramenta da startup relense NSO, que oferece para governos e órgãos investigativos também, basicamente espionar iPhones e Androids de pessoas de interesse, então adversários políticos, jornalistas também, né, ativistas e tudo mais, e foi o seguinte que pintou na França. A publicação Technology Review do Instituto MIT falou que a França no ano passado conversou com a NSO para poder usar a ferramenta Pegasus, mas desistiu quando percebeu que o governo francês, né, o presidente, estava sendo espionado aí também por essa ferramenta. Então eles falaram que ao mesmo tempo que a França negociava para poder usar essa ferramenta, a França descobriu que estava sendo espionada já com o uso da ferramenta e desistiu, interrompeu as negociações, né? E aí depois, claro, perguntado sobre isso, falou que não teve negociação nenhuma para o começo de conversa. Bom, por causa de assuntos exatamente assim, né, alguns até mais graves também, a Apple anunciou que está processando a NSO para impedir o uso da ferramenta Pegasus e quer reparações ainda, com um valor que ainda está para ser calculado. Ela entrou com um pedido de uma espécie de liminar também, para poder impedir a partir de agora, né, mesmo independente do processo em curso, que a ferramenta seja impedida de ser vendida aí para governos, né, também para outros órgãos investigativos. Agora esperar para ver. Essa briga deve durar uns anos aí. Até por isso ela tá tentando também essa liminar, né, para conseguir fazer a coisa toda entrar em vigor a partir de agora. Já uma outra coisa é também que pintou relacionada a isso foi que ela confirmou que vai começar a alertar os usuários também que foram investigados aí pela ferramenta Pegasus. Ela disse que ela pelo menos sabe, né, do grupo pequeno de usuários que foram alvos já de investigações. É que ela vai alertar o pessoal por e-mail, também pelo iMessage e pelo console lá do Apple ID. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela desistiu de vender os produtos dela na Turquia. O que acontece é que a lira desvalorizou já 40% desde o começo do ano. A inflação tá em alta, né? Tá em mais ou menos aí 20% lá no país, e aí não teve jeito. A Apple tá parando já de vender produtos por lá e não falou o que tem que acontecer, né, pra poder voltar e operar com os produtos no país. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Startup Life também, podcast, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!